Olá, eu sou o Gustavo Valentim e esse aqui é o Bom Brasileiro Podcast. Fala pessoal, mais um episódio internacional aqui no Bom Brasileiro Podcast. E hoje eu vou conversar com um cara que tá lá no Japão, vou conversar com o Elton Rocha. Ele contou pra gente aqui como é que tem sido a experiência dele, morando um pouco mais de um ano no Japão, junto com a esposa. E ele vai compartilhar um pouco de como, das coisas que ele admira dos japoneses, como é que tá sendo a vida dele lá. Então, uma conversa que vai ter muita informação, né? Principalmente se você está interessado em sair do Brasil e ir para o Japão. Eu acredito que essa conversa traga algumas referências. Ele faz a indicação de algumas empresas que auxiliaram no processo dele. Então, acho que a conversa ficou bem interessante e, acima de tudo, informativa. Beleza? Acho que vocês vão gostar. Espero que gostem. E se você tiver alguma sugestão, crítica, elogio, tá gostando, a melhor forma de entrar em contato com a gente, dar seu feedback é pelo Instagram, na página do Bom Brasileiro Podcast. Então fala com a gente responde com o maior prazer e carinho, tá bom? Espero que vocês gostem do episódio, valeu! Se tem um país que eu tiro o chapéu, esse país é o Japão. E hoje o nosso convidado aqui no Bom Brasileiro Podcast, ele tá no Japão, ele tá morando lá junto com a esposa por mais ou menos um ano, e eu tô feliz demais que eu vou falar com esse camarada aqui, que foi super gente boa desde o momento que eu fiz o convite para ele, pra gente bater um papo aqui no Bom Brasileiro Podcast. Ele aceitou e tá sendo super solícito com tudo. Então eu vou conversar aqui com o Elton Rocha. Tudo bem com você, Elton?
Opa, fala Gustavo, tudo bem, cara? Antes de mais nada, muito obrigado aí pelo convite. Eu fico realmente feliz por estar aqui, né? Eu gostei muito do projeto, me identifiquei bastante. Então, eu agradeço muito pelo convite e por estar aqui com você.
Welton, quem não te conhece e quer entender um pouco mais de você, você pode, por favor, se apresentar?
Opa, com certeza. Bom, meu nome é Welton Rocha, eu tenho 27 anos e vou completar 28 agora em maio. Muitas pessoas me conhecem pelo apelido de Tom, né? Eu tenho esse apelido de Tom desde de quando eu me conheço por gente. Então, eu sou formado em administração, tenho a graduação em administração e sou especialista em gestão de pessoas. Eu fiz o MBA em gestão de pessoas. E eu morava no Brasil, estou aqui no Japão há exatamente um ano, né? Semana passada eu completei um ano que eu cheguei aqui no Japão.
E, cara, já você tem um ano, então você saiu do Brasil em 2019. Como é que estava a sua vida lá no Brasil, em todos os campos, seu campo pessoal, profissional? Você estava satisfeito? O fato de você querer mudar foi por uma insatisfação com o Brasil ou com uma oportunidade que você viu no Japão?
Bom, uns dois anos atrás eu nunca me imaginei que estaria aqui no Japão. Nunca passou pela minha cabeça. Apesar de gostar da cultura, de gostar de pessoas que são relacionadas diretamente com o Japão, até os japoneses mesmo, né? Mas sempre tive o sonho de morar em outro país. Tanto é que eu tava vendo pra ir pra Irlanda. Então, um pouco antes do momento da gente decidir vir pra cá, eu tava num momento bem complicado da vida, que era o quê? Eu tava num trabalho que era na minha área, setor administrativo, porém a minha mãe era aposentada por invalidez, e aí ela perdeu essa aposentadoria. E meu irmão, que morava junto com a gente, tava desempregado. Então, naquele momento, eu era o cara que tinha renda, né, da casa. E eu trabalhava no emprego dentro da cidade, mas eu tinha que ir de moto. Aí juntou que eu perdi minha moto porque ela quebrou o motor. Pra quem tem moto aí sabe que quando quebra o motor, praticamente já era. E aí eu tive que vender a moto. Aí eu comecei a... Então eu tava numa situação assim, meio que sem saída, né? Eu me via sem saída naquele momento. E até então, a minha esposa nunca também passou pela cabeça dela vir morar aqui no Japão. Tanto é que eu não sabia que ela tinha dupla nacionalidade, depois que ela foi falar. E aí o meu cunhado surgiu com a ideia de vir morar aqui pro Japão. E aí, no momento que ela chegou e falou pra mim, eu falei assim, meu, eu sempre tive o sonho de morar em outro país, né? E essa oportunidade que você tá me oferecendo, pode ter certeza que eu quero, que eu aceito, né? Mas certeza que você quer isso, porque na hora que eu bater um martelo, eu vou chegar no serviço, vou pedir demissão, vou deixar minha mãe aqui sem aposentadoria, mas quando eu chegar lá, eu vou ajudar ela. E aí não vai ter volta, vai ser uma decisão sem volta. Só quero ter volta daqui uns dois anos ou quando eu tiver com a vida um pouco mais estável. Então esse era o momento que eu estava lá no Brasil.
Pô, legal demais. A sua esposa, qual que é a ligação dela com o Japão? Então, eu sei que ela é cidadã, mas qual que é a, como é que é o laço familiar dela com o Japão?
Então, a família dela, né, pais, tios, já moraram algum tempo aqui. E aí a avó dela, que foi meio que, como que se diz, a pioneira, né, da família, ela saiu daqui do Japão, né, no período da guerra. Ela morava em Okinawa. Okinawa, se eu não me engano, Okinawa é a cena do filme Até o Último Homem. É onde acontece os últimos conflitos, é lá em Okinawa.
E então, é a cidade do seu Miyagi também, não
é
não?
É, isso aí mesmo. Tanto é que o sobrenome da minha esposa, o nome dela em japonês, né, é Karen Yuka Miyagusuko. Então a gente fala que ela é parente do senhor Miyagi. Então a avó dela foi pro Brasil fugindo da guerra. Então ela tinha uma ligação direta.
Oh, demais.
Ligação direta com o Japão.
E ela falava, como é que é o japonês dela hoje aí, assim, né? Uma coisa é você estar no Brasil e aí falar algumas palavras,
sim.
E aí quando vocês chegaram aí no Japão, ela conseguiu se virar bem ou foi um choque já pra ela também?
Cara, pra todo mundo foi um choque, né? Pro meu cunhado que já tava estudando... Ah, só pra vocês terem uma ideia, né? A gente veio em 5 pessoas, 4 adultos e uma criança. Eu, minha esposa, meu cunhado e minha cunhada. Então, meu cunhado, como ele já tinha esse plano de vir, né? Ele já tava estudando há um tempo. Pra ele não foi tão, como que se diz? Não foi um choque tão grande. Agora, pra elas foram porque a avó dela é da região de Okinawa. Então, vamos colocar assim. Você mora no estado de São Paulo, no Brasil. E Okinawa é o Nordeste. É lá na ponta, assim. Lá pra cima. Tem essa diferença de sotaque, mesmo sendo no mesmo país, né? Tem essa diferença, às vezes, a expressão, a fala que você fala no Nordeste é diferente do Sudeste. E Okinawa e o centro do Japão é a mesma coisa. Então, elas sabiam o japonês, mas era um japonês completamente diferente do que é hoje. Mudou muita coisa, assim, até a forma de você falar. Então, quando elas chegaram aqui, e fazia tempo que elas não usavam o japonês, elas não chegaram a estudar o japonês. Elas conversavam dia a dia, assim. Então, quando chegou aqui, quando foi conversar, o sotaque era diferente, o entendimento era diferente, então foi um choque muito grande, assim, nessa parte de comunicação.
Em 2019, você efetivamente deixou o Brasil e foi para o Japão. Mas até que você saísse, como é que foi o processo de preparação, assim, né, de achar, de acertar a sua documentação? Porque queria entender como é que foi um pouco mais, né, para você, porque você era casado com uma cidadã japonesa.
Sim.
E como é que foi a parte de documentação, achar para onde vocês iriam, por que vocês foram para a cidade que vocês foram? Você pode, por favor, falar um pouco disso?
Sim, então, o Japão é um país extremamente fechado nessa questão de imigração, né? Então, existem algumas possibilidades que eu sei até hoje, né? Que para você vir para cá, como estudante, você consegue vir mais temporário, você não tem a possibilidade de renovar o visto. Você pode vir se você for filho japonês e neto de japonês, ou se você for descendente mesmo, que foi o caso da minha esposa. E eu, no caso, não sou japonês, eu quero vir, então ou eu tenho que casar com uma japonesa que tem essa descendência, que tem essa documentação aqui no Japão que eu consiga utilizar para tirar o meu visto, ou eu tenho que ser muito bom na área que eu atuo. E um exemplo, o Japão está precisando da área que eu atuo, então eu sou um administrador, e aí eu sei uma ferramenta que só eu sei, e o Japão precisa dessa ferramenta. Então os caras vão facilitar o visto para mim vir, mas eu não sei se é permanente ou não, não cheguei a ver essa possibilidade. Então, a forma que a gente utilizou foi essa, da gente casar. Até o momento que a gente decidiu, a gente não era casado. Então, a gente decidiu vir, aí a gente foi ver como que a gente fazia a questão do meu visto, né? Como ela tinha um passaporte japonês, para ela, se ela quisesse vir, não precisava constatar a imigração, consulado, nem nada. Ela poderia vir normalmente. Então, o meu, a gente teve que casar. Eu saí de serviço, né? Assim que eu saí, no outro dia, eu já casei. E assim que eu casei, na outra semana a gente já tava mexendo com a documentação. Então eu casei em agosto de 2018. E a previsão era a gente chegar aqui em dezembro. Ia dar 3 meses, então a gente saiu do emprego. Eu consegui pegar o seguro, ela não tinha conseguido ainda. Então assim, até então tava tranquilo, né? A gente saiu em agosto, quando chegar dezembro a gente pega e já tá partindo pro Japão. Quando chegou em dezembro a gente não veio. Aí a gente ficou em cima da agência, chegou em janeiro, nada. fevereiro já tava acabando o dinheiro e a gente morava em um kitnet alugado. E aí começou meio que bater um desespero. Falei, caramba, tá acabando o dinheiro. E aí a gente começou a se ver assim, num caminho, meio que o caminho tava se fechando, essa pressão externa, que no fim a gente acabou vindo em abril. Deu quase 7 meses depois do que a gente tinha planejado. Então foi um período meio assim, desgastante, porque aí eu tive que vender os móveis da casa, tive que sair do kitnet que a gente morava e morar de favor na casa de uma amiga nossa. Aí a gente viu o dinheiro acabando, a gente não podia pegar um emprego fixo com medo de atrapalhar no visto. Então assim, foi um período que desgastou bastante a gente emocionalmente.
E por que vocês escolheram a cidade que vocês escolheram?
A província é Gifu, né? Nagoya, ela é uma cidade, como que se diz? Uma cidade satélite aqui. Um exemplo, tem Sydney aí na Austrália, né?
Tem Sydney.
É isso, tá certo, né? Tá certo. Então, às vezes, se tem uma cidade próxima ali, às vezes a cidade não é tão reconhecida. Aí a pessoa fala assim, ah, mora em tal cidade perto de Sydney. Então, eu moro em Cane, perto de Nagoya, que é uma cidade como se fosse referência.
Entendi.
Como que a gente escolheu essa cidade, né? Logo quando apareceu essa região aqui pra gente, a agência que indicou pra gente, o próprio dono da agência já tinha morado aqui, já tinha trabalhado aqui e falava bem. Aí a gente começou a pesquisar, viu que era uma região que não tinha muito terremoto. Eu peguei um terremoto aqui bem baixo, a escala dele. Não tem o risco de tsunami, o taifu, que é como se fosse um furacão, né? Nem um tornado, né?
Um tornado.
Ele não chega aqui, porque a região não é montanhosa aqui. Então aí, na hora que falou essa região, a gente viu que era perto de Nagoya. E Nagoya, essa região tem bastante oportunidade de emprego. A gente pensou assim, a gente pode ir, se por acaso o emprego não der certo. Ali em volta tem várias fábricas, que é o que a gente acaba trabalhando quando chega aqui. Então vai ter oportunidades. Em teoria, vai ser um lugar estratégico para a gente morar. E mais fácil de resolver algum imprevisto caso aconteça.
Legal. Você acabou de mencionar que uma agência fez uma certa intermediação para vocês conseguirem o trabalho.
Então, a agência que a gente pegou no Brasil, né? Ela é privada, ela não tem nenhum vínculo com o governo. O vínculo que ela tem é com o consulado, né? Ela manda a documentação para o consulado fala se está certo ou não e o que está faltando. E ela faz essa intermediação. Isso no Brasil. Aqui no Japão, essa agência, ela entra em contato com as empreiteiras aqui. Essas empreiteiras, ela arruma emprego aqui na região, com as empresas, pega esses empregos, manda para a agência do Brasil. Essa agência do Brasil pega e passa para a gente, ó, tem tal emprego e tal região. Então, ela faz essa intermediação. E o contato que ela tem assim, com o serviço público direto assim, é mais a imigração aqui do Japão e o consulado do Japão e do Brasil. Então, esse é o contato direto que tem com o setor público.
Legal. E aí, você paga para essa agência ou a empresa que paga ela? Você tem alguma despesa com ela?
Sim. No Brasil, a gente paga, né? Quando a gente está lá, para te dar a documentação, um exemplo, o visto é pago, o passaporte é pago. E aí, eles financiam a passagem, né? Que é o que muito brasileiros, a maioria dos brasileiros fazem, que é o quê? Ah, a passagem em si é cara para você vir para cá. Quando você está em real e converte para dólar, é muito caro. Então, eles financiam essa passagem. Aí, você tem um acordo com a empreiteira aqui, que você vai ficar um período mais ou menos de 6 meses pagando essa passagem. Então, eles financiam para você, você pega e paga enquanto está trabalhando aqui. Além disso, tem a recolocação, né, profissional, porque o bom de você pagar é que você chega aqui e você já tem um emprego. Eu estava ouvindo algumas histórias aí do visto de estudante na Austrália. Você chega e a maioria das vezes você tem que procurar. Aqui não, você já chega, você já vai direcionado ao emprego. Você já tem um emprego, já fez a entrevista, já fez a maior parte do processo. Então é garantido que você já vai chegar e já vai trabalhar. Então existe esse financiamento. Existe a opção de vir também sem financiar. Existe a opção também de vir sem financiar. Quem puder vir, melhor, porque você não fica com aquele vínculo com aquela empreiteira. Então, às vezes, corre o risco de você pegar uma empreiteira que não te dá uma assessoria muito boa. Mas aí você tem esse vínculo de 6 meses e aí você acaba ficando amarrado com essa empreiteira. Então, quem puder vir com a passagem já paga, tiver esse dinheiro para pagar a recolocação, eu oriento a vir assim. Quem não puder vir, tranquilo. tenta procurar uma empreiteira boa, né? Na internet hoje tem muitas coisas falando, né? Para você ter uma referência. Porque aí você chega aqui, você já chega, mesmo com a passagem financiada, você já tem uma certa tranquilidade. Ou até mesmo quem já está trabalhando nessa empreiteira, se você conseguir conversar com essa pessoa, ela te dá uma visão maior e melhor de como que é você vir por ela.
Legal, você recomendaria a que você usou? Ou você tem alguma, sim, que você gostaria de recomendar? Que aí eu deixo na descrição do episódio para quem quiser acessar.
Sim, eu posso falar o nome dela aqui?
Claro, pô, aqui é... Depois o boleto chega na sua casa aí.
Não, eu vou falar...
Pode falar, lógico.
Eu vou falar os nomes porque, assim, a gente teve uma experiência, como que eu diz, antes de vir, né, teve essas dificuldades, mas eles conseguiram resolver. Teve essa dificuldade, mas eles conseguiram resolver. Então, a gente tirou com a agência do Brasil, se chama Working Japan, que é de Maringá. Uhum. Se quiser, pode colocar aí, que depois eu vou mandar para eles para pedir um patrocínio aí.
Beleza, pede mesmo.
E aqui no Japão, a empreiteira, né, que direciona a gente para os empregos, se chama Toywork. Então, assim, eu gosto de recomendar porque a nossa experiência, né, quando a gente chegou aqui, foi boa, eles deram uma assistência boa. E o que eu falo para as pessoas, não existe empreiteira perfeita. Cada uma tem... todas as empresas também têm o que pode melhorar e o que é bom. Mas, assim, todas as vezes que a gente precisou deles, a assistência que eles prestam para a gente teve, foi tudo de acordo. Então, eu recomendo bastante essa empreiteira, que chama Toywork, aqui da nossa cidade. Toywork. Então, eu falo o nome porque, assim, eu tô dando a minha cara a tapa, porque às vezes a pessoa vai chegar e falar assim, mas comigo não foi um serviço tão bom, mas com a gente, comigo, com a minha esposa, com o meu cunhado e com a minha cunhada, a assistência que eles dão aqui, eu não tenho o que reclamar, só tenho a agradecer a eles.
Como é que foi quando você bateu aí e pisou no Japão, cara? Que é a primeira coisa que você sentiu?
Ó, pra você ter uma noção, são 35 horas de viagem. Então a gente faz uma escala lá em Frankfurt, na Alemanha, né? Quando chega lá, assim, a gente já chega num fuso horário, assim, tipo, a gente não sabe se é de dia, se é de noite, então a gente já fica meio que desnorteado. Aí a gente faz a transição lá no aeroporto, aí a cidade que eu morava, né, Presidente Prudente, eu não cheguei a citar, mas se chamava Presidente Prudente, é uma cidade, em comparação às outras pequenas, é bem interior de São Paulo mesmo. Então, assim, lá não tem metrô, a gente não tá acostumado, assim, com essa cidade grande, assim. Então, quando a gente chegou lá em Frankfurt, a gente ficou, sabe, tipo, como se fosse um caipira chegando na cidade, admirando tudo, olhando tudo, tudo novo. Beleza. Aí, fez essa escala, a gente foi pra Tóquio, que é o aeroporto de Narita, que é o que normalmente as pessoas fazem essa transição. Quando chegou no aeroporto em Narita, lá no Japão, que também eu nem sabia mais se eu tava no fuso horário do Brasil, se era noite, se era de dia, assim. A gente só foi descobrir depois que a gente passa, ou quando a gente tá chegando do avião, a gente vê que tá de dia. Aí a gente começava a olhar lá de dentro do avião, assim, e via, cara, tipo, olhando, assim, a paisagem, meu, a gente tá no Japão, cara, a gente tá aqui já faz 6 meses que a gente tava querendo estar aqui no Japão. E ainda não cai a ficha, assim, aí na hora que você pisa lá, que você desce no aeroporto mesmo, que você vê eu tenho até uma foto, né, essa é a lembrança que eu tenho, assim, como que se diz, mais concreta de quando eu cheguei aqui, que eu olho assim e vejo aquele cartaz, que eu tô bem-vindo ao Japão, em várias línguas, inglês, japonês, em várias línguas mesmo. Aí eu tipo, na minha cabeça, eu falo assim, meu, eu tô aqui agora, e eu lembro que quando eu fui tirar essa foto, eu até ajoelhei, porque foi um momento, cara, de muita emoção, assim, que foi um desafio que a gente superou, e aí a gente tava aqui, e aí depois que a gente chega nesse aeroporto, a gente pega mais um voo e vem aqui pra Nagoya, aí chega em Nagoya, a gente pega uma van e vem aqui pra nossa cidade. Então, quando eu cheguei já no aeroporto de Nagoya, eu já tava tão cansado que a lembrança que eu tenho, assim, era de gente saindo, pegando a van, as malas e vindo embora, tanto é que tinha um amigo comigo, né, ele fala dos detalhes, assim, que ele ajudou a pegar a mala nossa e a guardar no apartamento. Eu tava tão cansado que eu nem me lembro, assim, e assim, na hora que eu cheguei aqui, que eu botei o pé aqui, aí eu falei assim, não, agora eu tô aqui e não tem volta mais, só daqui 6 meses eu posso voltar.
E aí você acabou ficando um pouco mais de 6 meses, você vai falar um pouquinho mais logo. E aí você já falou que saiu do Brasil com um trabalho acertado. Gostaria que você falasse se você ainda está nesse trabalho, como é que está sendo o processo, o que você faz lá, e como é que está sendo a relação com os japoneses lá nessa fábrica. Você pode, por favor, falar um pouquinho?
Sim. Então, quando a gente chega aqui, independente se você tem uma pós-graduação, independente se você é especialista em alguma coisa, se você é fluente em japonês ou não, a grande maioria vem e trabalha em fábrica, que é a linha de produção, a linha operacional mesmo, né? Então, hoje eu estou nesse emprego ainda, graças a Deus. Eu gosto bastante de trabalhar lá. A rotina, ela é cansativa? É cansativa. Porém, a diferença que eu vejo, assim, eu trabalhei muito tempo em escritório. Tenho uma experiência em escritório. No escritório, o cansaço físico é menor. Só que o cansaço mental é maior porque você tem que pensar, tem relatórios para fazer, e você tem um monte de responsabilidades que você usa bastante a cabeça. Então, aqui, a nossa rotina usa mais o corpo. A carga horária em si, mesmo o governo tendo diminuído, né, as horas extras aqui, ainda tem bastante. Então, para vocês terem uma ideia, tem semana que a gente acaba fazendo 17 horas e meia de hora extra só, fora as 40 horas normais que a gente trabalha.
Caramba.
Então, assim, mas acostuma. Acostuma é um negócio, é um desafio que, e quando eu cheguei aqui, eu olhava assim e falava, cara, será que eu vou conseguir ou não? Mas você acostuma. Então, eu penso assim, se alguém tá do seu lado faz, eu sempre carrego isso comigo, né? Eu também consigo. E lá onde que eu trabalho, a gente faz amortecedores, né? É uma fábrica de autopeças, que é forte aqui no Japão também. E aí a gente faz amortecedores para Toyota, né? Então, assim, é um serviço fácil em si, né? Porém, os modelos de peça, alguns são leves, alguns são mais pesados. Mas também, assim, é coisa que qualquer pessoa que tem uma saúde boa consegue trabalhar tranquilo, consegue aprender rápido. Então, na minha linha tem bastante estrangeiros, né? Principalmente brasileiro. Na minha linha em si e na fábrica em si, né? Existem dois barracões. Então, nesses dois barracões tem bastante brasileiro e bastante filipino. Filipino aqui é meio que um concorrente de brasileiro nessa questão de trabalho, assim, né? Mas existem algumas pessoas de outra nacionalidade, igual do Peru, já vi gente da Indonésia, mas são poucos. Então, a maioria é brasileiro e filipino. E aí, um exemplo, você vê que 70% é japonês e os outros 30% fica dividido entre brasileiro e filipino, né? Aonde eu trabalho, né, que tem essas três funções, as três pessoas, contando comigo no caso, né, as três pessoas são brasileiras, então o nosso setor ali onde que eu fico tem brasileiro e tem um japonês, né? Mas o nosso líder é japonês, só fala japonês, a grande maioria é japonesa, só fala japonês, alguns outros falam um pouco de inglês e algum outro, assim, sabe algumas palavras em português, né? Então o japonês domina ali, não tem o que contestar, né? A maioria é japonês.
Legal. E como é que é a relação deles com você, né? Mas assim, no geral, como imigrante, a relação e a sua relação com eles, assim, é uma coisa estritamente profissional e você vê que assim, talvez uma interação um pouco mais pro lado pessoal, uma brincadeira, isso acontece também. Se você tivesse que fazer uma comparação entre as relações de trabalho no Brasil, entre brasileiros e lá, entre brasileiros e japoneses.
Assim, cara, a maioria são pessoas sérias, assim, né? No Brasil, às vezes você dá aquela descontraída, você às vezes faz alguma brincadeira, conta algum tipo de piada, não sei. Você acaba se tornando amigo ou colega daquela pessoa que tem só a volta, porque você vê aquela pessoa todos os dias, né? Aqui os caras não dão muita abertura para isso, né? Eles são muito centrados, cara. E assim, eles dão poucas aberturas. Não é nem assim o jeito, às vezes a pessoa acha que é um preconceito, mas é da cultura deles. Eu vejo que eles têm muita formalidade, né? Eles são bem formais, assim. Então, às vezes, eles não tentam misturar o pessoal com o profissional, né? Que, em teoria, se você for ver, faz sentido. Mas, assim, é uma coisa que eu sinto muita diferença, porque lá no Japão, ou lá no Brasil, você acabava conversando com mais pessoas do que aqui. Em relação ao tratamento, assim, respeito. Eu sempre fui respeitado, assim. Muita gente falava em questão de preconceito, essas coisas assim, discriminação. Nunca sofri isso nesse ano. E as pessoas que estão à minha volta nunca sofreu. Às vezes você vê que um japonês, ele não quer ter tanto contato, mas é o jeito dele, ele não quer conversar, só quer conversar somente o básico. Então, às vezes, a pessoa acha que isso é um preconceito. Eu não vejo isso como preconceito. O meu líder em si, eu percebo que ele gosta de estrangeiros. Então, assim, é a relação que ele tem com a gente, a comunicação, que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, eu posso até falar depois, ele facilita o máximo possível. Então, é igual agora, né? É um momento que está tendo uma certa crise aqui, econômica no Japão. A produção está caindo. Então, às vezes, ele vai tomar alguma decisão. O que eu admiro bastante aqui é que existe a hierarquia, né? Ah, o cara de cima tem poder sobre o de baixo e em si, os japoneses respeitam isso, né? Então, ele passa sempre pra gente quando tá tomando alguma decisão. Ele deixa um ambiente, assim, mais claro possível para que a gente possa entender. Então, essa relação que a gente tem com eles é bem importante.
No começo da entrevista, você, né, eu achei legal você abrir isso assim, de forma tão, né, tão honesta e falar da sua situação no Brasil, e aí você mencionou, inclusive, que sua mãe estava numa situação financeira complicada lá. Esse trabalho que você faz, você consegue se manter e ainda ajudar a sua família no Brasil?
Sim, a gente trabalha aqui, apesar de trabalhar bastante, a gente consegue ter uma vida que é boa. A vida que a qualidade de vida que você tem aqui, comparada com a do Brasil, é boa. Cara, é excelente. Eu acho que isso que faz a maioria dos brasileiros ficarem aqui por muito tempo. E, ao mesmo tempo, eu consigo poupar um dinheiro para mandar para minha família, para minha mãe. Então, assim, apesar... A gente está em dois, né? A gente tem que contar isso, que a gente está em duas pessoas trabalhando. É o salário meu e da minha esposa. Então, praticamente assim, depois que você paga essa passagem, que é o que aconteceu com a gente, se você não tiver muita conta, se você não faz muito, se você não tem muito gasto, então acaba se tornando o quê? O salário da esposa acaba sobrando, e aí você pega esse salário, aí você pode investir, você pode deixar guardado, e aí a gente pega e manda uma parte pro Brasil. Então, hoje eu consigo ajudar, sim, a minha mãe, e quando você se compara ao Brasil, né? Eu evito tentar ficar comparando, né? Porque eu gosto muito do Brasil. Mas, como que você diz? A diferença é absurda, cara. Sobrar um salário de uma pessoa e aí o poder de compra que você tem com esse salário é muito grande. Então, assim, às vezes as pessoas pensam de vir pra cá ou não. Se você analisar esse lado, compensa, porque você, às vezes, acaba voltando pro Brasil depois de pouco tempo, né? Com um dinheiro, como que se diz, uma reserva de emergência, que é o que a gente está buscando agora, maior. E aí, com esse dinheiro na mão, você acaba tendo mais flexibilidade de arrumar o emprego que você quer, ou de morar em lugar que você quer, ou até mesmo de comprar uma casa, um terreno, etc. Então, comparando isso, a questão de salário compensa bastante.
Como é que tá o seu japonês, cara? De 0 a 10, sendo 10, nível seu Miyagi, 0 eu. Não falando nada, como é que você tá isso aí? Como é que tá isso aí?
O Watashi wa Nihongo Benkyo Shitemasu. Eu estou estudando japonês. Eu acho que hoje, 4,5, cara. Porque não é nem questão de eu estar me esforçando, né? O simples fato de eu trabalhar com brasileiro faz eu ficar na minha zona de conforto, de não aprender. E também a questão de tempo e disposição, que a maioria das vezes a gente não tem. Isso interfere bastante, assim, né? Então, a gente, às vezes, não tem um tempo para estudar e a disposição. E aí, você chega num serviço, você trabalha com brasileiro, você não consegue praticar isso. Então, eu poderia estar bem melhor em relação à pronúncia, em relação, como que se diz, a conversa, o contato com os japoneses mesmo, né? Então, mas eu tento evitar ficar me cobrando, porque eu vejo que é um processo. Mas eu vejo que eu estou evoluindo, né? O meu objetivo é pegar a fluência, eu conseguir conversar, fazer as coisas do dia a dia mais simples. Hoje eu consigo, mas ainda tenho uma certa dificuldade. E também por conta disso, né? De aprender a língua, a japonesa. Você consegue ter mais contatos com outros japoneses. E aí esse contato gera um network, e esse network, às vezes, pode surgir uma oportunidade boa. Essa oportunidade boa pode ser um emprego que você quer. E é isso. Então, hoje é 4,5, mas eu acredito que, se eu continuar no ritmo que eu tô estudando, chega daqui um ano a um 8, depois chega no 10, e aí já era. E eu tô tranquilo em relação à língua.
Muito legal. Cara, o que, que você mais admira nos japoneses? Tem algum aspecto, alguma coisa na cultura deles que mais... Que é aquela coisa que você olha todo dia assim e fala... Esses caras são foda nisso.
A empatia que eles têm, né? E aí eu vou contar uma história que quando eu cheguei aqui, eu fui na escola, né, da minha sobrinha, pra gente fazer todo o processo. E aqui, pra você entrar em casas, em escolas, em departamentos públicos, a maioria, né, você tem que tirar o sapato e ficar de meia. Ou então eles têm um chinelinho que eu esqueci o nome agora. Mas aí você entra com esse chinelinho pro seu pé não ficar tão gelado. E aí eu entrei, né, peguei esse chinelinho, fiz o que tinha que fazer. Aí na volta, quando eu fui guardar, a tradutora que tava comigo falou assim, ó, peraí, tá errado, você guardou errado. Aí eu falei assim, não, mas eu coloquei aqui dentro, né, tô guardando aqui dentro, no lugar que tem que ficar. Ela falou assim, peraí que tá errado, ó, olha nos do lado aí, olha como que eles estão. Eu coloquei o lado do sapato errado, né? E aí eu falei assim, meu, mas é só um lado, né? Depois a pessoa vai pegar e colocar. Aí ela falou assim, aí que você se engana, né? O simples fato de você colocar do jeito que eu tô falando pra você, quando a outra pessoa vir pegar, é mais fácil pra ela tirar e colocar no pé. Então, assim, a gente faz de uma forma que facilita pra próxima pessoa que vem. Aí me vem um outro exemplo, assim, também de empatia, né? Quando você estaciona o carro, tem um lugar que eles falam para você estacionar o carro de forma que você possa sair rápido. Por quê? Se por acaso acontecer um tsunami, um terremoto, você pega o carro e sai rápido. Então eles pensam nessas coisas assim, cara. Eles pensam, o japonês, eles pensam nele e ao mesmo tempo ele tenta incomodar o mínimo possível o próximo. Ele se preocupa com se você vai incomodar o próximo ou não. Para você ter uma ideia, as paredes das casas aqui são de madeira. Então, você vai conhecer muito japonês que fala baixo, porque eles se preocupam se estão incomodando ou não o próximo. Então, a empatia que eles têm com o próximo é o que eu admiro muito, é o que eu vejo assim, que faz o país ser o que é, né? O Japão já sofreu muito, já sofreu guerra, já sofreu tsunami, já sofreu várias coisas assim que poderia meio que deixar o país, como se diz, com a economia fraca, não poderia ser uma potência. Mas você vê que quando é o coletivo, os japoneses, eles sentam nisso e buscam pensar no próximo o máximo possível. Outra coisa também, o respeito. O respeito que os caras têm aqui é incrível. Eu nunca vi o meu líder, assim, me corrigindo de uma forma que, tipo, como que se diz a palavra, né? Que me deixasse constrangido.
Constrangido, certo.
Exatamente. Então, assim, a forma que eles corrigem, né? Eles chegam em você... Igual esses tempos atrás eu limpei um vidro lá, né, que tinha que limpar. E aí ficou embaçado, porque o pano que eu tava sujo. Mas na hora que eu passei, eu falei assim, nada que secar, sai. E não saiu. Aí ele chamou, falou assim, ó, desculpa, mas a forma que você limpou aqui eu não consigo enxergar. Aí ele, por favor, você poderia limpar novamente? Porque aí se você não conseguir limpar novamente, eu vejo uma outra pessoa ou eu mesmo limpo. Então, assim, a forma que o cara chega em você e fala, o respeito que ele tem com outras pessoas, cara, é fantástico, porque eu me sinto, às vezes, uma pessoa de outro patamar, mas isso é da cultura deles, né? Quando você chega em alguns estabelecimentos, eles estão lá para falar bom dia. Quando eles passam por você, eles pedem licença, ai, desculpa, licença, desculpa, por favor, obrigado, é uma palavra que você ouve constante aqui. Então, empatia e respeito é algo que eu admiro muito aqui no Japão. É algo que eu olho assim, meu... Eu falo assim, meu, por que que no restante do mundo não pode ser assim, né? Que às vezes é uma coisinha simples, mas quem olha de fora é incrível. Eu acho isso incrível na questão deles. Quando você começa a estudar a língua japonesa, você percebe que eles não usam uma palavra assim de ordem. Um exemplo, Gustavo, faça isso. Gustavo, é proibido... tomar bebida alcoólica aqui. Não, eles colocam lá, quando você tá aprendendo, ó, Gustavo, por favor, você pode fazer isso? Gustavo, ó, aqui é proibido beber cerveja, beber alguma bebida alcoólica. Por favor, você não pode beber aqui? Então, na hora que você começa a estudar japonês, você vê que esse respeito, ele já tá enraizado desde pequeno. Então, você vê uma criança na escola sendo educada para isso. E aí você chega aqui, você começa a estudar e você começa a ver assim, peraí, a forma que os caras começam a aprender a falar induz você a ter o respeito com outra pessoa. Então isso aí é fantástico, cara. É um negócio que eu admiro bastante.
Demais, muito legal. Eu acredito que esses pontos que você citou, empatia e respeito, eles sem dúvida, eles são um exemplo para o resto do mundo, é muito para também, eu acho que talvez especialmente para nós brasileiros, né? E do contrário, você acha que nós brasileiros, que temos também, a gente tem vários defeitos, mas também a gente tem várias qualidades. O que que você acha que o povo brasileiro teria a ensinar o povo japonês, se é que no seu ponto de vista tem alguma coisa?
Sim, ó, eu, igual eu falei para você, né? Eu gosto bastante do Brasil e do brasileiro. Então, eu acho que a afetividade, né? O afeto que a gente tem. Um exemplo, se eu te ver hoje, se eu te ver hoje e te cumprimentar, é diferente de um japonês ver você e te cumprimentar. Normalmente, ele vai evitar o contato o máximo possível. Isso é bom? Depende do momento. Hoje, nesse momento, é bom, né? Mas nós brasileiros que estamos acostumados a dar um exemplo, a dar um abraço, a cumprimentar a pessoa, ter esse afeto é bom. Então a gente não está acostumado a chegar aqui e às vezes a gente até acha que os japoneses em si são frios. É da cultura deles. Mas eu acho que a informalidade poderia ser maior aqui, não poderia ser ter tanta formalidade. Essa questão do afeto também eu acho que é importante, né? O Japão em si ele tem um índice muito grande de suicídio e depressão. Então, assim, eu acho que um pouco de afeto poderia amenizar essa porcentagem, né? Esse índice grande de suicídio, né? Então, eu acho que a afetividade, né? E essa informalidade que às vezes o brasileiro tem, né? Eu acho que isso, a cultura brasileira poderia adicionar bastante à cultura japonesa.
Nesse um ano que você tá aí, cara, você teve a oportunidade de viver alguma experiência assim que você vai guardar para sempre? Alguma coisa mais específica, seja visitando o lugar, ouvindo alguma coisa, praticando alguma coisa? Tem alguma coisa assim que você, nesse um ano, já recorda com muito carinho?
No último dia do ano, a gente pegou o carro e falou assim, ah, vamos numa cidade aqui próxima, que é uma cidade turística, né? E aí vamos lá ver qualquer coisa a gente volta embora. A intenção nossa era ir voltar. Acabou que a gente ficou lá, dormiu em um hotel lá, e aí a gente decidiu que o quê? A gente ia passar a virada do ano iguais os japoneses passam. Então a gente ia vivenciar isso igual o japonês mesmo, né? Que é completamente diferente do Brasil, né? Essa virada do dia 31 pro dia 1º. Então a gente chegou nessa cidade que se chama Takayama, que é uma cidade linda, assim. Eu me senti exatamente no Japão, lá, porque a estrutura da cidade é uma cidade antiga, que tem várias casas antigas. Então a gente decidiu passar esse momento igual o japonês. E aí, antes da meia-noite, a gente vai para um templo. É um dos maiores templos aqui da cidade. E lá faz uma fila enorme de japoneses. É muito japonês, muito, muito, muito. Aí da meia-noite, sabe? Não tem aqueles fogos estourando no Brasil, não tem aquele calor que o brasileiro tem, né? De estar tá comemorando, agradecendo, às vezes bebendo uma cerveja, churrasco, estando com a família. A maioria das vezes é você e alguém próximo, como uma esposa ou filho. E aí você segue essa fila até chegar lá no templo. Aí quando chega lá numa entrada do templo, tem o monge, né? E aí você vai lá, agradece, faz um pedido. E, cara, esse momento, assim, foi incrível para mim, porque eu tava longe da minha família. Aí bati aquela saudade, né? Que era o primeiro ano que a gente tava longe da família. E aí você tá numa cultura completamente diferente da sua, né? E aí você tá vivenciando aquilo. Aquele foi um momento incrível para mim, porque eu falei assim, meu, eu tô vivenciando algo que os caras vive mesmo, né? Então eu passei uma virada do ano igual o japonês passa mesmo, né? Bem tradicional de você ir lá nesse templo, agradecer, fazer pedidos pro próximo ano. Aí tem um ritual que eles fazem lá. Então assim, foi um momento único para mim assim, e eu espero repetir os próximos anos.
Pô, demais, muito legal. E o pior perrengue, cara? Não, mas não fala, não vem com perrengue de fui comprar macarrão, comprei salsicha, não. Fala um daquele que você quase chorou, assim, aquele que você ficou uma semana chateado, um perrengaço mesmo.
Sim, o que me vem agora assim é quando eu fui reprovado na minha carta, né, de CNH, porque você vem pro Japão com a sua CNH do Brasil, aí você pode renovar aqui. Aí você faz todo o processo, faz aulas, você não precisa tirar do zero, você pode fazer a aula e fazer a prova. eu não tenho tanta prática com carro. Então, assim, quando eu fui tirar minha carta, né, aqui no Japão, fiz várias e várias aulas. E aí você pode marcar essa prova para fazer, você tendo feito várias aulas ou não. Marcou essa prova. Aí eu lembro que eu fui, fiz tudo de um circuito certinho. E aí no final o cara falou que me reprovou. Só que ele falava e eu não conseguia entender. E aí até que a tradutora que tava com a gente chegou e falou assim, ó, você foi reprovado por causa da seta, né? E aí ele falava assim que eu dava a seta do carro muito em cima. E eu sabia que eu fiz isso uma ou duas vezes, né? Porque você tá lá, você tá num momento assim nervoso, mas ao mesmo tempo você tá vendo o que você tá fazendo, tudo aquilo começa a passar em câmera lenta, né, aquele momento. E eu, visualmente, eu decorei o circuito, vi que eu tinha feito tudo certinho, não passei nenhum sinal vermelho, fiz tudo o que eles queriam que fizesse. E aí eu sei que a seta, em dois trechos, eu tinha feito em cima, e isso descontava ponto, mas não era de reprovar. Mas aí eu não podia questionar porque eu não sabia falar a língua, né? E era um policial, então às vezes se eu questionasse o cara, ele se tivesse ofendido, ele poderia até me prender ali. Então assim, foi um momento assim que foi tenso porque eu me senti impotente, né, diante disso. Mas depois que passou, eu fiz de novo e consegui passar na prova novamente. E graças a Deus eu tô com a minha CNH, minha habilitação japonesa.
Você tem o seu trabalho, né, que te... toma bastante tempo e também te consome bastante energia, mas ao mesmo tempo você está com vários projetos, né? Você tem um canal no YouTube, né, que se chama Fugir do Comum, né, não é isso? Exatamente. Fugir do Monte Fuji, né? Eu vou deixar isso, com certeza o link na descrição do episódio. Você também tem um canal no Insta, né, da sua parte profissional. Você tem alguns projetos, basicamente o que eu quero dizer é o seguinte, era isso. Você quer falar desses projetos, como é que as pessoas entram em contato com você, o que você faz, né, nesses projetos? Se você quiser falar um pouco aí, por favor, fica à vontade.
Então, em relação ao YouTube, né, o canal Fugir do Comum, né, que é um trocadilho do Monte Fuji, de você estar saindo da sua zona de conforto, então é tipo você fugindo do comum, essa é a ideia do canal. E aí a gente criou o canal por conta das dúvidas que a gente teve no Brasil, e aí essas dúvidas que a gente teve, a gente quer gerar conteúdo para as pessoas que estão vindo ou estão aqui no Japão. Então, alguns vídeos é focado aqui na nossa cidade, porque tem muito brasileiro aqui, e aí a gente tenta passar um conteúdo, às vezes informativo ou do dia a dia. Então, assim, agora em si, o canal é meio que, como que se diz, o anti-estresse nosso, né? Um hobby nosso. A gente não vê monetizar ainda, né? Tem que chegar a 1.000 inscritos, então eu já aproveitar o momento aí para quem não está inscrito se inscrever e ajudar a gente aí. Então, o canal é algo para o futuro, na questão de monetizar. No presente é isso, você passar informação para brasileiro que está chegando aqui, ou que está no Brasil, ou mesmo que mora aqui, passar conteúdo e informação para essas pessoas. Agora, voltado no meu lado profissional, né? A fábrica em si é o que me mantém aqui no Japão. Mas, como eu disse, é cansativo, né? E eu fico sem tempo e disposição. E isso é ruim, porque lá no Brasil eu tinha mais tempo de fazer os meus projetos. E aqui no Japão eu quero voltar para minha área profissional, né? Então, eu investi muito tempo e dinheiro nessa área. Então, quando você sai do Brasil, você fica nesse dilema. Ah, mas vou sair, vou abandonar toda a minha carreira profissional aqui para trabalhar em fábrica. Tipo, meio que pra gente é um passo que a gente dá para trás, né? É a sensação que eu tive. Mas assim, eu sou muito grato pelo meu serviço, mas eu não consigo me ver lá, né? Não consigo me imaginar lá por muito tempo. Então, eu fico meio que por fora tentando voltar pra minha área. E aí entra a parte do meu Instagram, que é onde que eu começo a produzir conteúdo, né? Eu gosto muito de planejamento e produtividade, que é algo assim que eu vejo que mudou a minha vida por conta de eu estar fazendo um planejamento. O simples fato de eu estar aqui no Japão foi por conta de um planejamento que a gente fez, mesmo não seguindo ele 100%, mas tendo um planejamento em si, uma direção que você quer seguir, você acaba indo, às vezes desvia um pouco, mas acaba voltando. Então, o meu Instagram, o foco dele hoje é isso. Produzir conteúdo de planejamentos para brasileiros que estão aqui no Japão. Fiz um workshop aqui, presencial, mas aí teve a questão do corona, a gente não pôde dar continuidade. Eu estou trazendo isso para o online, né? E aí também é a parte de infoprodutos, que é algumas coisas que eu consigo fazer pela internet.
Muito massa, cara. Muito legal. Gostaria de, mais uma vez, agradecer pela... pela sua participação. Pô, demais, todas as histórias que você contou aqui, super interessantes. Matou um pouco da minha curiosidade. Eu espero em breve poder conhecer um pouco mais do Japão pessoalmente aí para entender como é que funciona isso aí. E também queria te parabenizar, cara, porque sair da zona de conforto não é fácil. Sair da sua zona de conforto, da sua cultura, da sua família e para um país onde fala uma língua tão diferente, tudo é tão diferente, não é para qualquer um, cara. E você passou a barreira do primeiro ano aí, que é onde separa os homens dos meninos, né? Então, primeiro ano.
É onde o filho chora e a mãe não vê.
É isso aí. Então, cara, parabéns pela sua jornada até agora aí. E toda a sorte do mundo para você e para sua família aí no Japão.
Oh, muito obrigado, cara. E assim, eu espero que esse podcast possa inspirar, nem que seja 1%, a vida de quem tá ouvindo, de você que tá ouvindo, né? Espero que isso possa inspirar. Não sei necessariamente se você vai vir para o Japão ou não, mas independente do seu objetivo, espero que esse bate-papo que eu tive aqui com o Gustavo possa fazer você se tornar uma pessoa melhor. Se isso fizer, nem que seja 1%, eu acredito que o meu objetivo e o dele foi alcançado nesse momento.
Valeu, cara. Um
Beleza?
abraço. Fica na
Abraço,
paz.
tchau, tchau.
Valeu,
Na
tchau.
paz.